No dia 3 de janeiro, a China se tornou o primeiro país a pousar uma sonda no lado oculto da Lua, aquele que não é visto pela Terra. A sonda chinesa, chamada Chang'e 4, tem o objetivo de explorar a geologia do local, além de conduzir um experimento biológico. Essa conquista afirma o potencial da China e sua evolução, mostrando que o país possui tecnologia e recursos para desenvolver projetos espaciais. Para entender mais sobre o assunto, eu conversei com Eduardo Janot Pacheco, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
Esse lançamento aí para a Lua tem um lado espetacular, né? Um lado de publicidade, eu diria assim, que é esse fato de mandar para o lado oposto da Lua. Né? A gente já conhece de fotografias, de pessoal que foi em órbita, né? Os americanos e russos, em volta da Lua, e já se viu que a face é parecida com a de cá, aqui virada para nós, mas tem alguma especificidade, porque ela é mais bombardeada do que a nossa, não tem proteção da Terra contra esses bombardeios de meteoritos, e, na verdade, deve ter grande diferença. Mas quiseram fazer um pouco uma jogada de marketing aí, como ninguém ainda desceu do lado de lá, todos esses rovers, como eles chamam, esses carrinhos que andam para lá e para cá na Lua e Marte agora também, só desceram na face, voltado para a Terra. E eu acho que o mais interessante aí é que juntaram nessa história que é de física, né, de astronomia, né, de quais são as condições físicas da Lua, do terreno, a poeira e tal, raios solares. É, além disso, eles foram inteligentes e puseram um experimento biológico. Isso foi bastante interessante e isso é bem novo, né? Quer dizer, na Lua ninguém fez nada ainda biológico, né? Porque a Lua é um lugar muito agreste, não tem quase atmosfera e você não pode plantar nada, né? Que nada vai crescer, né? Não só não tem oxigênio, mas os raios cósmicos, os raios solares e tal, né? O ultravioleta do Sol vai matar tudo, né?
A China inovou, segundo o especialista, ao desenvolver um experimento biológico com algumas espécies de plantas e ver como esses seres vivos se comportam na baixa gravidade lunar.
Jardim, eles falam assim, tem algodão, batata, semente de canola, levedura, mosca de fruta e uma flor que se chama Arabidopsis. Claro, então, que isso aí está fechado numa cápsula. Provavelmente não vão abrir isso aí, porque se abrir lá o vácuo, é quase vácuo, mata tudo, né? E eles querem fazer um experimento como se fosse um pequeno jardim na Lua. A ideia deles é o seguinte, bom, como está fechado, porque tem vácuo, então eles vão fazer isso dentro do ar, um ar terrestre que mandaram dentro dessa cápsulazinha onde está o jardim, né? Tá. Então, qual é a novidade seria, então? Ah, eles dizem assim, ah, nós vamos ver se é possível crescer e tudo isso aí, em que condições eles crescem, com a baixa gravidade da Lua, que é muito pequena em relação à Terra, né? É curioso saber se esse jardinzinho, cheio de coisas diferentes, quais vão crescer, melhor ou pior e tal.
Como a condução dessa sonda posiciona a China na corrida espacial?
A China está bem atrás ainda dos americanos, sobretudo, e dos russos, né? Os chineses começaram mais tarde, mas hoje já tem um grande foguete, chama-se a Grande Marcha, e tem muitas operações espaciais, já mandaram um astronauta em órbita. Eles estão investindo muitos bilhões de dólares anualmente na corrida espacial. Então isso não tem mistério. Depois de alguns anos, 10 anos, 20 anos, esse investimento maciço dá resultado. Os chineses têm uma tendência, infelizmente, eu diria, a fazer as coisas separadamente. Então, eles querem fazer a estação espacial deles e vão começar isso em 2030, aparentemente. Porque em 2030, por exemplo, os americanos querem colocar um homem em Marte, né? E a China não tem fôlego para isso, é claro, você vê. Vão começar em 2030 a construção da estação espacial, que é uma espécie de plataforma para lançar para outros lugares e tal. Eles ainda estão atrás, né? Na corrida espacial, estão atrás ainda dos outros três blocos, né? Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Mas estão investindo muito e estão dando demonstrações fortes de que pretendem ter forte atividade, grande atividade no espaço também.
Pacheco ainda explica que é necessário muita tecnologia e planejamento para um país explorar o espaço e construir componentes capazes de efetuar essas missões. E isso oferece um vasto conhecimento capaz de auxiliar outras áreas, como a medicina.
Descrever tudo que pode acontecer com isso. Para você mandar um ser humano lá para fora, né, existir as condições, etc., o astronauta descer lá na Lua, ou o astronauta ficar em órbita na Terra, na estação espacial, você aprende muito de medicina também, né? Você aprende como é que o ser humano vive lá fora, a falta de gravidade. Você tem que aprender sobre tudo, inclusive de como sobreviver no espaço. Biologia, idem, quer dizer, plantas, vegetais, insetos, etc. Já levamos tudo isso lá para cima, já testamos com a sobrevivência e a gente aprende um monte de coisa, né? Por exemplo, há bactérias que produzem substâncias, chamam de enzimas em geral, ou proteínas, e elas em condições agrestes, por exemplo, de gravidade ou de alta iluminação ultravioleta, produzem muito mais, porque se fica estressada, produzem muito mais essas substâncias. Uma coisa, por exemplo, que a gente pode usar o espaço para fazer remédios, por exemplo.
O professor também comenta sobre a importância do investimento em ciência para a China e como isso expande suas atividades espaciais.
O pessoal chinês, os dirigentes, já há muitos anos, eles são muito inteligentes nesse aspecto. Eles saíram do subdesenvolvimento, Revolução Cultural, depois de uma longa caminhada, né? Investiram muito em ciência. Eles entenderam que a técnica, a ciência, né, ao você utilizá-la, a fazer um programa robusto, científico e industrial, você aprende muito e progride em várias outras áreas e gera empregos e gera know-how, sobretudo. Isso que é importante. E os chineses sacaram isso, então, com esse programa muito robusto, e ocupar também o seu lugar no espaço. E vou ocupar.
Eu conversei com o professor Eduardo Janot Pacheco, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Laura Raffes, para a Rádio USP.